Eu aprendi a viver esse tempo do Advento aqui na IBB. Nasci num lar cristão, mas não tinha essa tradição de ter o tempo do Advento, de ter devocionais nesse tempo, de ter mais cultos domésticos, e vim aprender aqui na IBB. E aí, no tempo que eu estava com as crianças menores, a gente tinha um exercício que a gente fazia durante as devocionais do Advento, os cultos domésticos acontecendo nesse período do Advento, que era um exercício de imaginação, que era imaginar uma cena e ver onde na Bíblia aquilo estava registrado. E eu queria fazer esse exercício com vocês, se vocês puderem fechar seus olhos, e vocês imaginassem uma cena comigo. Pense o seguinte: você está num dia comum, você está lá no seu trabalho, no ambiente do seu trabalho, talvez no ambiente da sua faculdade, da sua escola, talvez no seu trabalho em casa, com as pessoas que você sempre se encontra, com as pessoas ali dos seus relacionamentos, dos seus dias comuns, dos seus dias normais. E nesse ambiente, mais um dia, as distrações normais do dia, você vê uma notícia na internet, nas redes sociais, compartilha com as pessoas do lado, dizendo: puxa vida, nada muda, né? Nada muda. Há quanto tempo estamos na expectativa por mudança e as mudanças não acontecem? Sempre corrupção, injustiça, violência. E ao compartilhar, todos concordam e voltam de novo para a rotina. Trabalho normal. Rotina normal. Mas, de repente, uma luz toma conta daquele ambiente. Uma luz toma conta do ambiente do seu trabalho ou da sua casa, com seus amigos, vizinhos, aonde você vive cotidianamente. E essa luz toma conta, você fica com medo, todos ficam meio atemorizados, e de repente um anjo aparece. E esse anjo aparece, todos tremendo de medo. O anjo diz: não temas, eu tenho boas notícias para vocês. Notícias de bênção, notícias boas para vocês e para toda a nação. Vocês ainda com medo, aquele grupo de pessoas ali, achando que tudo vai passar, está passando, de repente o teto se abre de onde você está, e ao abrir aquele teto, uma multidão de anjos aparece, e eles começam a louvar e adorar a Deus. E eles dizem: glória, glória nas alturas. E aos homens e às pessoas a quem Deus concede o seu favor. Você está lá extasiado com seus colegas, com a sua família, onde você está, no seu ambiente cotidiano. E rápido tudo passa, o teto volta ao normal, a sala volta ao normal, a casa volta ao normal. Você olha para o lado, está tudo igual. Mas você e aquelas pessoas que convivem com você não são mais as mesmas pessoas. Vocês não estão iguais. Que cena é essa? Pode abrir seus olhos. Aonde está esse texto? Aonde está essa narrativa? Quem pode identificar que cena é essa que tem na Bíblia? O primeiro culto foi rapidinho, uma criança adivinhou. Adivinhou não, acertou, né? Alguém lembra? Lucas, mas que cena que é? Não ouvi. Pastores, uma salva de palmas para os irmãos ali que falaram. Os pastores, Lucas 2, é um dia comum, numa realidade comum, e esses pastores têm uma experiência com o Senhor, e é mais ou menos assim que foi. Abram lá sua Bíblia em Lucas capítulo 2, do versículo 8, nós vamos meditar hoje, até o versículo 20. Esse texto narrado aqui pelo evangelista Lucas, ele é rico, não é uma simples narrativa, mas ele é rico em cada verso, cada versículo, com pérolas preciosas, com princípios do reino precioso em cada texto, em cada personagem. Nós vemos uma mensagem, nós vemos um princípio. E nós vamos caminhar versículo a versículo desse texto. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, como falou comigo, a partir dessa narração de Lucas, dessa experiência desses pastores. Te convido a fechar os olhos mais uma vez e orarmos mais uma vez ao Senhor. Deus, fala conosco, Pai. Fala pela Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. e que nós possamos aqui ter os toques do Teu Espírito, a direção do Senhor, e aplicar na nossa vida, Pai, para vivermos plenamente o que o Senhor tem para cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, então. Se você quiser entrar no QR Code, você entra para ter ali o acompanhamento digital desse esboço. Ou se não, pegue caneta, tem papel na frente aí da sua cadeira e anote. Mas não feche a sua Bíblia até encerrarmos esse sermão, que eu tenho certeza que Deus vai falar algo precioso para você, coisas preciosas na sua vida. A realidade aqui é a realidade da busca de um rei. O povo de Israel estava na busca de um rei. E esse é o tema da nossa série, o tema da nossa mensagem de hoje. Em busca de um rei. Nesse tempo de advento, a gente não conta somente histórias. Nós, de fato, trazemos à tona a história do verdadeiro rei. Desvendamos o que é o verdadeiro rei. Todos buscam um rei. Todos estão em busca de um rei. A ideia de um rei é a ideia de alguém ou algo que vem para nos ajudar, para resolver os nossos problemas, para nos ajudar a avançar. Israel estava nessa busca de um rei, eles viviam isso há muitos anos já, oprimidos por outras nações, e nesse momento de Lucas 2 aqui, desse momento do que nós vamos aprender da palavra de Deus hoje, nesse contexto, eles estavam sob o domínio de Roma, uma ditadura feroz, pesada, vivendo uma realidade de corrupção em todos os ambientes, o ambiente religioso, o ambiente político, a cidade vivendo nessa realidade. O povo estava cansado, já estava cansado da opressão, o povo estava cansado de líderes que prometiam e não cumpriam e continuavam corruptos, o povo estava cansado de mentiras, o povo estava buscando de fato um rei, mas como sempre, buscando no lugar errado. Buscando da forma errada. E muitas vezes cego, sem ver o verdadeiro rei por causa disso. E essa palavra de Deus, esse texto que vamos meditar, vai nos mostrar onde está então o rei. E como é que o rei então se revela? Como nós podemos encontrar com ele? Vai lá para as Escrituras Sagradas aí, Lucas 2, vai para o versículo 8 e veja o que a palavra de Deus diz. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite, esses pastores tomavam conta dos seus rebanhos, um dia comum no cotidiano da vida. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. O rei do universo vai se revelar. Os anjos vêm para anunciar sobre o rei. E o rei do universo escolhe um lugar improvável e as pessoas improváveis. Ele aparece num dia comum para pessoas comuns. O que nós aprendemos é que o verdadeiro rei se revela no ordinário da vida, no comum da vida, no chão da vida. A humanidade, de um modo geral, busca no extraordinário, no apoteótico, nas grandes produções, na força humana, na capacidade que nós temos. Mas Deus escolhe revelar-se de maneira simples e comum no dia a dia daqueles homens. Deus escolheu esses pastores, homens simples, homens do campo. Eles não tinham credenciais, eles estavam trabalhando. Eles estavam naquele ambiente comum, como você, durante a semana na sua faculdade, você fazendo o seu estágio, você cuidando da sua casa, trabalhando, cuidando da sua família, você no seu escritório. Ele escolhe esse momento. Escolhe um momento inesperado e um lugar inesperado. Ele poderia ter escolhido Herodes, ele poderia ter ido até o templo, esses anjos, e feito aquele templo se tornar algo luminoso com a presença daqueles anjos. Mas ele escolhe esses homens. Poderia ter escolhido a cidade, as pessoas de sucesso daquela cidade. Mas ele escolhe um lugar improvável e pessoas improváveis. Por quê? Porque o nosso coração sempre está buscando os reis e se encher de reis no excesso, na busca, na corrida, que não sobra tempo ou não tem espaço para que o verdadeiro rei se revele em nossas vidas. A humanidade busca a Deus nos palácios, sim. Deus, porém, se revela no campo do coração que está disponível. Deus se revela num coração que esteja pronto. O homem busca o extraordinário, mas Deus se mostra no ordinário. A cidade traz muita correria. E a gente vê nisso. Tempo do advento, que é um tempo para a gente começar a diminuir um pouco o ritmo, a gente não para, a gente acelera ainda mais. Nós vamos entrar numa transição para um novo ano. Tempo para reflexão, tempo para oração. E muitas vezes não dá tempo de fazer o culto doméstico. Não dá tempo de ter um tempo de devocional entre a família. Porque a gente está correndo, correndo, correndo. E aí, nessa correria, nesse frenesi, a gente perde de ver os sinais de Deus se manifestando nas nossas vidas. Muitos reis disputam os nossos corações na correria do dia a dia. O rei da aprovação, da segurança, do sucesso. Mas quando esses muitos reis disputam o coração, não sobra espaço para ouvir, estar atento ao verdadeiro rei. Lembram dos magos do Oriente? Eles estavam buscando, eles estavam atentos aos sinais. Esses homens estão ali, na calmaria, ordinário da vida, prontos. E como prontos, eles ouvem do Senhor. Como é que você tem vivido esses dias de advento? Como é que está o teu ritmo de vida? Onde você tem buscado? Onde temos buscado o rei? Quais reis têm tumultuado o nosso coração? Precisamos nomeá-los e renunciá-los. Enquanto corremos atrás dos reis do mundo, o rei eterno está nos buscando. Ele está vindo ao nosso encontro para se revelar a mim e se revelar a você. E agora ele vai se revelar. E ele vai dar um sinal de onde ele está. Semana passada, o pastor Troyman pregou e ele falou sobre plot twist. As grandes viradas, né? Num filme, numa série, sempre você tem uma grande virada. Uma coisa que nos surpreende, que você fala, nossa, eu não esperava por essa. E aqui, nesse texto, vai aparecer uma grande virada na história do universo. Na história de toda a criação. Que vai surpreender agora. E ela está lá no versículo 10, 11 e 12. Vai para as Escrituras e olha o que diz a palavra de Deus. O texto diz, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Até aqui tudo bem. O Salvador nasceu, provavelmente, poderia se imaginar num palácio, num conforto. Não. A grande virada acontece aqui e surpreende a todos. O versículo 12, ele diz, isso lhe servirá de sinal. Olha só isso. Isso lhe servirá de sinal. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado onde? Num coxo. Numa manjedoura. As palavras, com o tempo, elas vão mudando de significado. E elas vão perdendo, muitas vezes, o sentido original dela. A gente olha uma manjedoura num presépio, ela é muito bonita, é muito simples, muito humilde. Mas ele não revela tudo, porque ali é um coxo, é uma manjedoura, é um lugar onde os animais se alimentam. Se você já foi num sítio, já foi, né, para o campo e viu um coxo de animais, você vai ver que não é um lugar agradável. Aquele alimento que fica ali não é uma coisa assim boa de você ficar. O ambiente não é só simples. O ambiente é um ambiente não tão agradável. E é lá que, surpreendentemente, o Senhor se revela. É lá que Ele manifesta. E isso quebra nossas pernas. Isso nos surpreende. Os céus se abrem e Ele não promete, então, força militar. Os anjos não estão trazendo essa força militar. Ele não promete uma revolução política. Ele não promete uma ideologia nova, uma filosofia que vai resolver os problemas. Ele não promete um empreendedorismo, um empreendimento, e que a partir desse empreendimento novo, um empréstimo, recursos financeiros, Não, não, não. Ele diz, olha, vocês vão para lá, e lá tem um sinal. O sinal é um bebê. E é um bebê numa manjedoura, num coxo. É o grande plot twist do Evangelho, a grande virada do Evangelho. Quando a gente olha para o presépio e olha para uma manjedoura, aquilo não é um acidente. Aquilo não é algo que aconteceu porque não tinha outra opção. Nada foge ao controle de Deus. A manjedoura é em si a mensagem. Ela traz uma mensagem em si. Por isso que eu acredito que um dos símbolos do Natal mais claros, que mais comunica, é o presépio. Porque ele traz em cada detalhe dele mensagens para cada um de nós, e ali no centro está essa mensagem, a manjedoura. O C.S. Lewis, quando escreveu O Cristianismo Puro e Simples, ele, como um literário, ele desenvolve alguns símbolos muito importantes. Ele diz assim, o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornassem filhos de Deus. E aí ele diz assim, esse rei, ele veio ao mundo, ou Jesus veio ao mundo como um rei disfarçado que invade o território do inimigo numa grande campanha de sabotagem. Sabe o que é isso? A manjedoura sabota a lógica humana. A manjedoura não é algo esperado por ninguém, por nada, nem pelos céus. O próprio Deus sabia que era ali essa grande virada. A manjedoura é esse código secreto do reino de Deus, onde o mundo via um lugar nada agradável, onde o mundo vê simplicidade. Deus tem a sua glória ali dentro. A glória do Senhor ali dentro. Enquanto nós, enquanto o mundo, pensa o tempo todo em como que eu vou dar a volta por cima, Deus dá a volta por baixo. E Ele surpreende. É o Rei dos Reis entrando nas trincheiras do inimigo. E no meio delas, Ele nascendo para salvar a mim e salvar a você. Enquanto todos buscam nos palácios, na força humana, na capacidade do homem, na sua religiosidade, nos seus recursos, Deus se revela naquele lugar simples, naquele lugar que não é muito agradável. O que pode, muitas vezes, estar impedindo a gente ver os sinais do reino de Deus? Estamos parando diariamente por um tempo de devocional, por um tempo de silêncio. Estamos nesse advento dedicando tempo em silêncio na presença de Deus, ou nós estamos correndo? Correndo com as nossas séries, que temos que maratonar, correndo com o frenesi dos shoppings, e aí não está sobrando tempo para a gente ouvir e ver os sinais do reino de Deus no cotidiano, na simplicidade. Mas enquanto isso está acontecendo ali, enquanto no ordinário da vida isso acontece, o anjo mostra e diz como vai ser o sinal, algo acontece nos céus. Em paralelo a isso, algo acontece nos céus. Algo surpreendente. E Deus resolve aqui mostrar o que acontece nos céus. Ele abre, como se fosse num filme, quando você abre um portal e vê a outra dimensão. Você vê o que está acontecendo do outro lado. E é o que nós vamos descobrir no versículo 13 e 14. Vai para as Escrituras. Olha o que diz o versículo 13 e 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo. Descortinou algo, louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Esses pastores veem o que acontece nos céus naquele momento. Atos decisivos de salvação, quando você vai para as Escrituras, isso na escola bíblica você vai aprender lá na jornada bíblica, os anjos fazem festas. Jó fala disso, e tantos outros textos falam disso. Os céus se abrem, a festa acontece. Aqui as coisas estão aparentemente normais, mas os céus estão em apoteose. Um comentarista, falando sobre esse texto, dessa apoteose nos céus, ele nos chama a atenção para algo que surpreendeu os céus. Esse grande plot twist, essa grande virada, não surpreende só a humanidade, mas ela surpreende os próprios céus, os anjos e toda a criação. Vai lá para Efésios capítulo 3, isso não está na tela, então eu quero que você abra a sua Bíblia e sublinhe na sua Bíblia. O apóstolo Paulo, ele fala disso, de algo que esteve oculto, e que nem os céus sabiam. E ele diz agora que nós somos anunciadores disso, nós somos proclamadores disso. Efésios 3, o versículo 7 em diante, ele diz, olha, eu me tornei anunciador desse evangelho, eu me tornei ministro desse evangelho, pelo dom da graça de Deus. Aí o versículo 8 ele diz, olha, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, ele diz, foi-me concedida essa graça. Que graça é essa? Versículo 8. A graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Reflita um pouquinho nisso. A graça de anunciar a todos os povos as insondáveis riquezas de Cristo. O versículo 9. Esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto aonde? Em Deus, que criou todas as coisas. Queridos, agora esse mistério é revelado. Os céus se surpreendem. E quando os céus veem isso, eles louvam, eles pulam, eles glorificam, eles exaltam ao Senhor. E os pastores tiveram o privilégio de ver isso. Os céus veem a salvação sendo revelada numa manjedoura e em um bebê. O rei entra na história surpreendentemente. O infinito entra no finito. O eterno entra no tempo. O verbo, o criador de todas as coisas, o verbo que criou todas as coisas, estava com Deus e era Deus, o verbo se faz gente. E faz gente como? Se faz um bebê, frágil, simples. E nasce num lugar improvável. Quando os céus veem isso, os céus celebram a salvação, a esperança. Os céus se perguntavam, como que vai se dar a salvação? Como é que Deus vai salvar a humanidade? E agora esse mistério é revelado. E a partir dali, há festa nos céus todos os dias. Por que que há festas nos céus? E quando há festa nos céus? Você pode lembrar de um texto que fala sobre isso? Quem pode me ajudar? Há festa nos céus, há alegria nos céus, quando um Salvador se arrepende. Quando um pecador se arrepende. A festa, a apoteose nos céus. Você lembra do dia do teu batismo? Você lembra o dia que você declarou Jesus como seu Senhor e seu Salvador? O dia que você foi mergulhado naquelas águas e você declarou publicamente, eu morri com Cristo, eu fui sepultado com Cristo e eu ressuscitei com Cristo. Conforme Romanos capítulo 6, a festa nos céus. Porque você declarou Jesus, porque você é de Jesus. Você lembra o dia que um filho na fé seu entregou a vida ao Senhor Jesus? Alguém que você estava orando durante meses ou anos? Eu lembro de um filho na fé que eu tenho que foram 7 anos de oração. 7 anos caminhando, mostrando os sinais do reino, testemunhando. E ele se converte no dia do meu casamento. Ele entra na festa dizendo, eu estou aqui porque eu sou padrinho, mas eu queria estar na praia, janeiro eu fico na praia. Aí eu termino o casamento, ele diz assim, eu quero Jesus na minha vida, quero conversar com esse pastor que pregou, eu quero mudança. Eu falei, agora? Eu estou há 7 anos te falando nisso? Eu falei, glória a Deus, e dei um abraço nele, peguei uma família que estava aqui, ó, gruda nele e fale de Jesus ainda mais para ele hoje. Ele nunca mais deixou de seguir Jesus, ele foi salvo por Jesus. Eu orei durante 30 anos pela conversão de outra pessoa e ela foi batizada aqui. Alegria nos céus e alegria no nosso coração. Você lembra de filhos na fé? Pessoas que você levou a Cristo. É isso que acontece nos céus. E mais, volta lá para Efésios capítulo 3, que nós estávamos lendo e agora vai ter na tela. O versículo 10 diz que tem uma promotora de eventos nos céus. Tem uma promotora de festa nos céus. Sabe quem é essa promotora de festa nos céus? Olha o que diz o versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante quem? Diga bem forte, mediante quem? Então bata no ombro da pessoa do lado e diga, mediante mim e mediante você. Mediante mim e mediante você. Mediante nós, igreja do Senhor Jesus. Mediante a igreja do Senhor Jesus, mediante a IBB, a família IBB, a igreja do Senhor, olha o versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades, aonde? Nas regiões celestiais. Você pode celebrar com palmas, dizer aleluia, glória a Deus. É um privilégio que Deus dá a mim e dá a você. Participarmos, sermos cooperadores da obra de salvação, queridos. Sexta-feira nós estávamos no meu pequeno grupo e nós tivemos o tempo de compartilhar as bênçãos desse ano. Você sabe quando você termina o compartilhar de bênçãos chorando e chorando de alegria pelos testemunhos de salvação? Ano passado, antes de multiplicar, esse pequeno grupo foi usado, e pela graça, isso é favor imerecido. Três pessoas foram levadas ao batismo. Esse ano, mais duas pessoas. E tem mais duas se preparando para o batismo ano que vem. Ele vai multiplicar em janeiro, e mais duas serão batizadas. E nós ouvindo os testemunhos dessas pessoas, queridos, coisa linda o que Deus fez e está fazendo. Festa, festa nos céus. Você é promotor de festa nos céus. Eu sou, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Estamos levando esse pão da vida que é Jesus. Jesus na manjedoura, lugar de alimento. Jesus é o pão da vida. Estamos orando e dizendo, Deus, eu quero ter filhos na fé. Eu quero que os céus façam festa. Você está jejuando por isso? Em 2024 eu jejuei por isso. E Deus me deu o privilégio de discipular algumas pessoas. E mês passado, um que eu estava muito preocupado, que morava em Guarapuava, foi batizado na primeira igreja batista de Guarapuava. E nós celebramos. Como é que tem sido? Você tem se unido aos céus em festa? Os pastores entenderam isso. Olha o versículo 15 e 16. Versículo 15 e 16 diz que de repente, 15 e 16, quando os anjos os deixaram, depois que eles ouviram e viram os céus em festa, e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, o que, que eles fizeram? Pode dizer forte, o que, que eles fizeram? Correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que tinha acontecido. Eles vão depressa. Eles não enrolam, eles não ficam questionando, elaborando uma teologia sistemática do porquê que Jesus nasce numa manjedoura, questionando e filosofando como seria que ser os padrões de um rei que vem. Não, o texto diz que eles deixaram tudo e saíram correndo para ver a prioridade do reino de Deus, a prioridade de Jesus. Jesus tem prioridade na minha vida e na sua? Quando a IBB resolve que nós temos que ir lá para o Campus Sul, que nós temos que avançar para alcançar Araucária a partir do Campus Sul, alcançar a Fazenda Rio Grande, nós estamos dizendo, nós temos uma prioridade, salvação de vidas. E nós queremos estar mais próximo delas a cada dia. Mas pastor, isso tem que mexer, tem que buscar, tem que ir atrás de recursos e tal. Mas isso é prioridade. E Deus vai prover. E Deus está provendo. Jesus é prioridade na minha vida, na sua vida. O mundo corre pela ansiedade. O mundo corre atrás dos seus reis que ele cria. Os pastores correm na expectativa. Os pastores deixam na expectativa. Deus revela a sua resposta na obediência. E eles obedecem. Eles encontram Jesus, sim, porque eles foram. Porque eles se levantaram e eles correram. Eles foram porque eles estavam com o coração pronto, o campo do coração atento para ouvir de Deus. E eles ouviram porque estavam atentos. Como é que está o meu coração, o seu coração? cheio de coisas, tumultuado, ou buscando do Senhor? O que Jesus precisa, o que Jesus pede é que ele seja prioridade. E aí a gente vê o que acontece quando ele é prioridade. Olha o versículo 17, 18 e 20. Volte para as Escrituras. O texto diz, 17, 18 e 20, o texto diz, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram, os que os pastores diziam, ficaram o quê? Admirados. O versículo 20, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Quando Jesus é prioridade, quando nós corremos, sim, encantados, maravilhados, extasiados, porque nós estamos vendo salvação, porque nós entendemos que a salvação vem por meio de Jesus, quando nós fazemos isso, nós transbordamos isso em palavras e no coração. Quem encontra o Rei é transformado em palavras e no coração. A boca muda, as palavras mudam, os relatos mudam. A nossa conversa tem que mudar. De um encontro com o Senhor, como hoje, que nós separamos um dia, o primeiro dia da semana, como o dia do Senhor. Quando a gente vem com expectativa de um encontro com o Senhor, da presença dEle, isso tem que transbordar nas relações nossas hoje no almoço. Tem que transbordar nas minhas palavras, nos meus testemunhos ali, hoje à tarde com a família, e principalmente amanhã. E o que me chama a atenção aqui no versículo 20 é que é uma palavra muito simples. Os pastores voltaram. Simples assim. Eles voltaram. Voltaram para o escritório. Na rotina do dia a dia naquele escritório. Voltaram para a faculdade. Voltaram para o condomínio, para a rua onde moram. Para a rotina daquela rua, das pessoas que se encontram. Voltaram para casa. Voltaram para o dia a dia. A casa era a mesma, a faculdade vai ser a mesma, amanhã o trabalho é o mesmo, o dia a dia é o mesmo, mas esses pastores não são os mesmos, eles são outros. Queridos, nós temos que vir a um culto como esse com essa expectativa. Os pastores voltaram falando, não porque eles eram preparados, não porque eles eram eloquentes, não porque eles aprenderam técnicas de comunicação e de evangelização. Eles voltaram porque eles tiveram um encontro com o Rei, na presença do Rei. Eles tiveram um encontro com Deus. Nós temos que vir para esse culto com essa expectativa. Separar um dia da semana, nos preparar no sábado à noite para vir aqui com tempo, sem pressa, chegar com antecedência. Orar, conversar com os irmãos e dizer, Senhor, eu quero um encontro com o Senhor hoje. Senhor, eu quero ouvir do Senhor uma palavra. Senhor, eu quero adorar, eu quero louvar, eu quero estar na Tua presença porque eu quero sair daqui transformado em palavras, em atitudes, para eu voltar para o cotidiano, para eu voltar para o escritório, para eu voltar para casa, para eu voltar para a minha rua, para o meu prédio. E lá transbordar. O que eles falam? Eles contam o que aconteceu, simples assim. Eles contam da experiência deles. E transbordam essa experiência. Temos contado das nossas experiências com o Senhor? Ou a gente vive numa caixinha onde a gente separa isso? Eu estava num posto de gasolina recentemente. E conversando ali, tinha um homem cristão, que se identificou como cristão, e outro não. E falando sobre as lutas, enquanto abastecia, e eu compartilhei sobre o irmão Adalto, que está aqui, que nós estávamos orando por um milagre na vida do irmão Adalto. E eu disse, nós estamos orando como igreja e Deus está fazendo milagres. O irmão Adalto foi desenganado da ciência. Ele poderia não estar aqui hoje. Mas, surpreendentemente, Deus agiu. E ele está sendo curado dia a dia. E era um compartilhar num posto de gasolina, numa conversa do cotidiano. E eu falei, estamos orando. E o cara que não seguia Jesus dizia, é? Eu falei, e aí vai ter um milagre. Irmão Adalto, você pode ficar de pé? Eu queria que você celebrasse e dissesse glórias a Deus pela vida dele, porque ele está conosco quando nós nem imaginávamos. Mas o Senhor, pela fé nós víamos o irmão aqui, viu? Pela fé nós víamos. Deus seja louvado, pode sentar, querido. Pode sentar. É isso. Eu lembro do meu pai, quando era criança, ele me levava para o trabalho dele no tempo de férias, né? Não tinha onde deixar. E aí eu ficava lá sentadinho, vendo meu pai trabalhar no escritório. E de repente meu pai dizia para alguém assim: olha, eu estou orando por isso. Aí a pessoa se espantava. E de repente ele chegava assim, tinha uma expressão que a minha família usava muito, que era contar as maravilhas. Ele dizia assim: deixa eu contar uma maravilha que Deus fez essa semana. O cara não entendia o que era aquilo, aquela linguagem. E dizia: olha, aconteceu tal coisa, eu fui curado, fulano foi curado. Simples. E sabe o que aconteceu com essas pessoas? Eu lembro de um desses homens, ele recebe Jesus por um testemunho simples do meu pai, de compartilhar. Você tem compartilhado as maravilhas de Deus, o que Deus tem feito na sua vida, transbordado isso? A presença transborda. O escritório segunda-feira vai ser o mesmo. As lutas serão as mesmas, mas você não será a mesma pessoa.